não entende. Nós temos pouca compreensão da graça de Deus. A graça de Deus é o favor de Deus, amém? Todo mundo sabe o conceito da graça. Graça significa favor de Deus. Um favor que Ele nos dá sem que mereçamos. Não é? Deus é um Deus assim. É um Deus de graça. Nós podemos confiar e esperar na graça. Nós podemos achar graça. Nós podemos encontrar esse favor de Deus. Nós podemos ser banhados por esta graça de Deus em nossa vida. Na verdade, é a graça de Deus que nos leva. Tantas vezes nos vemos com lutas, com dificuldades, com problemas, com tantas coisas que em nossa própria força e capacidade não teríamos como solucionar, pararíamos, desistiríamos, mas aí a gente encontra a graça. E a graça de Deus faz todas as coisas serem novas. Graça de Deus abre portas. A graça de Deus traz provisão. A graça de Deus nos restaura. A graça de Deus nos renova. A graça é uma bênção de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus nos deu abundante graça. Amém? Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida através de Cristo Jesus. Fala assim para o teu vizinho: Deus tem uma graça abundante sobre a tua vida. E eu quero falar especificamente hoje à noite sobre essa graça no período da dificuldade. Eu sei que a graça se manifesta em qualquer momento, mas especialmente no momento das tribulações, das dificuldades, é que a gente precisa de mais graça. Não é? E tantas vezes a gente fala: Deus, dá-me graça, Senhor, dá-me graça. E Ele dá. Ele é um Deus assim. A Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, Jesus. O que significa isso? Significa que Jesus, como nosso sacerdote, como sumo sacerdote, Ele se identifica conosco. O que significa se identificar? Significa que Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas circunstâncias, da nossa dificuldade, Ele sabe. Ele se identifica conosco e por isso Ele pode ter compaixão. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz isso. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, no verso 16, diz assim: cheguemos ao trono da graça. E podemos fazer isso com confiança. Você pode chegar hoje à noite ao trono da graça. Amém? Agora, tantas vezes a gente ouve: olha, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor. E a gente sabe disso, mas a pergunta para nós é: como nos apropriar desta graça? Como é que eu encontro essa graça? Como é que eu recebo esta graça? Como é que eu acesso essa graça? E eu queria, junto com você, descobrir isso, ver algumas direções, algumas chaves sobre como receber a graça de Deus, citando a vida de um homem que passou por muitos problemas. O nome dele era Jó. Fala para o seu vizinho: olha o Jó aí de novo. Mas sabe, querido, sempre quando a gente pensa assim no nome Jó, a gente já pensa em problema, em jugo, em dificuldade e tal. E por um lado é verdade, né? Jó passou por tanta coisa, por tanta luta. Mas por outro lado, esse homem encontrou-se com a graça de Deus. Então, o livro de Jó está registrado para isso. Para que a gente entenda que a nossa dificuldade, embora para nós seja a maior dificuldade, né? Porque certa vez uma pessoa que estava na frente de uma plateia perguntou para as pessoas: qual é a maior dor? Qual é a maior dificuldade? E cada um começou a citar algumas circunstâncias realmente difíceis. Mas alguém disse assim: a maior é a nossa. E é verdade. Né? A nossa parece sempre a maior. Nosso problema parece o problema mais difícil, a nossa dificuldade parece a dificuldade maior, a nossa dor parece a dor maior, porque é a nossa. Mas sabe, amados, Deus é um Deus que nos visita no meio das lutas, no meio das dificuldades, e tem algumas chaves para isso, para a gente encontrar com a graça de Deus no meio das dificuldades. Então abra sua Bíblia lá em Jó, em capítulo 1, a partir do verso 7. Nós já vamos perceber aqui que Jó tinha uma grande dificuldade. Todos acharam? Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6. Amém? Diz assim a palavra: ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus, que se diz: não tens protegido de todo lado a ele, sua casa, tudo quanto tem, tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no meu poder, no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços aos fios da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E quando este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que sobrevindo um vento de além do deserto, deu nos quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, de sorte que morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja, queridos, está aqui registrado no livro de Jó, que no mesmo dia ele perdeu tudo quanto tinha. Ele perdeu os seus servos, perdeu suas propriedades, perdeu os seus bens e perdeu os seus 10 filhos. Sem dúvida, uma tragédia que marcaria para sempre a sua vida. Mas a nossa questão hoje aqui é como encontrar a graça de Deus no meio da luta, no meio da dificuldade. E Jó encontrou a graça de Deus. E a primeira coisa que eu quero, junto com você, olhar para esse texto e entender é que quando a adversidade ataca, quando a luta vem, quando o problema chega, só há duas formas da gente reagir a isso. Ou a gente confia em Deus, ou a gente se revolta. Amém, irmãos? Fala para o teu vizinho assim: quando o problema chega, só tem duas formas de reagir. Você confia em Deus, ou você se revolta. Jó escolheu a maneira certa. Jó decidiu, no meio de tudo isso, no meio de todos esses problemas, confiar em Deus. Ele não tinha explicações para aquilo. Né? Na mente dele, falou: por que isso? Porque tudo isso num dia acontece, tudo. Tudo. E já falou: o que eu vou fazer? Mas esse homem era um homem que tinha uma confiança em Deus tamanha, que mesmo sem entender, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu decido confiar em Deus. Fala assim para o teu vizinho: no dia do problema nós temos que tomar uma decisão. E sabe, tantas vezes eu li esse texto esses dois versos, ou três que vamos ler agora, e fiquei assim impressionado com isso. Olha aí para a sua Bíblia, verso 20 a 22. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançando-se em terra, revoltou. Não é isso que está escrito aí? Adorou. Como é que o cara adora? Numa situação dessa, adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe, queridos, essa é uma forma de encontrar a graça de Deus. Quando a gente não entende algumas situações, circunstâncias, lutas ou dificuldades, nós temos que fazer isso. Nós temos que dizer: louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, eu não entendo. E sabe, nenhum de nós vai ter todas as explicações para a vida. Não é? Talvez você possa perguntar para uma pessoa mais madura na palavra, ter mais experiências com Deus, o porquê de algumas coisas. Mas sem dúvida, tem muitas coisas que nós simplesmente não entendemos. Se Deus não nos revelar, se Deus não nos mostrar, simplesmente a gente não entende. Mas nós podemos entender uma coisa: que Deus é um Deus bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus é um Deus bom e que a sua graça se renova na nossa vida. E que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E que a sua benignidade, que a sua bondade é de geração em geração. Então, eu queria dizer isso para você. Quando você não entender, tome uma decisão. Confie em Deus. Porque aquele que continua confiando em Deus, mesmo não entendendo as circunstâncias, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar na tua mão e vai conduzir a sua vida em graça e em vitória. Sabe, a mulher de Jó escolheu a forma errada. Ela se fechou, se revoltou, né, se recusou a ser consolada, morreu por dentro, ficou ali marcada pela dor, pela tragédia, ficou anestesiada. Para ela tudo tinha acabado. E a gente vê isso aqui no contexto. E Jó também, certo, ele sofreu todo aquele impacto na sua vida. Nós estamos falando que nós não temos sentimento, nós temos. Ele rapou a sua cabeça, rasgou as suas vestes. Mas sabe o que ele fez? Ele tomou uma decisão: adorar a Deus. Sabe, nossa adoração, querido, não pode ser baseada nas circunstâncias. Tem gente, não aqui na igreja, né, por aí. Quando a coisa vai bem, a pessoa: glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Vem um probleminha, acabou a adoração, acabou a confiança, acabou a fé. Querido, quando vem a luta, nós temos que continuar adorando a Deus. Fala assim, se você quiser, fala assim para você mesmo: a minha adoração não vai depender das circunstâncias. A minha adoração depende da minha decisão. Eu vou adorar ao Senhor. Aleluia. Diga assim: minha alma, bendize ao Senhor em todo o tempo. Amém, querida? Isso é decisão de gente que conhece, de gente que confia em Deus. A Bíblia mostra num dos salmos que um dia Davi, ele estava enfrentando lutas, claro, como rei, quase a todo momento vinham povos, tribos, ameaças e tantas coisas. Outros exércitos que faziam guerra com ele. E certamente eles tinham muitas lutas e provavelmente num tempo em que ele estava passando assim luta interna, ele começa a dizer para ele mesmo, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe o que é isso? É uma briga com a alma dele. A alma estava querendo dizer: fica para baixo. A alma estava querendo dizer: olha, amolece. A alma estava querendo dizer: se entrega. E ele, lutando contra a sua alma, ele toma uma decisão no seu espírito. É como se ele dissesse assim: alma, sentimentos, emoções, vontade, mente, você vai bendizer ao Senhor. É uma ordem para você. Bendize, homem, alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele dá essa ordem para a alma dele, e ele começa a dizer: ele é quem perdoa as suas iniquidades, ele é quem sara as suas enfermidades, ele é quem levanta a sua vida da cova, ele é quem executa atos de justiça a favor dos santos. Ele começou a dar ordem para ele mesmo. A alma dele queria se entregar, a alma queria chorar, a alma queria desistir, a alma queria voltar atrás. Ele dá uma ordem para ele mesmo e fala: olha, alma, o negócio é o seguinte, é uma ordem para você. Você vai bendizer ao Senhor. Você vai adorar. Adoração é decisão. Amém? Vamos falar de novo: adoração é decisão. Diga. Aleluia. E nós entendemos, querido, que sempre quando há um problema, há também uma oportunidade de graça à nossa disposição. Saiba isso, tenha certeza disso. Sempre quando enfrentamos um problema, sempre quando há uma dificuldade, há uma medida de graça disponível. Há uma graça disponível. Amém? Fala assim para o seu vizinho: quando você enfrentar um problema, diga assim para Deus: Deus, me ajuda a achar onde está a graça que o Senhor tem para isso. Porque sempre quando nós enfrentamos um problema, é porque tem uma graça à nossa disposição. Amém, querido? Você recebe isso em nome de Jesus? E Jó escolheu esse caminho de adorar a Deus. E é por aqui que a gente começa a achar a graça. Porque a nossa questão é: como é que eu vou encontrar essa graça? Como é que eu vou experimentar esse favor de Deus no meio da luta? E a resposta é: mantendo o coração livre, adorando a Deus. Sem ficar: por quê, 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 por quê. Não. É dizer para você mesmo: não entendo, mas sei de uma coisa. Deus é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou adorar a Deus. Veja. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava quebrado. Jó estava rasgado. Ele foi impactado por algo que a gente, talvez a maioria de nós, não consegue nem supor o que é isso. Num dia só, aparentemente acaba tudo. Filhos, bens, tudo, servos. Perdeu tudo. Mas você encontra esse homem dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Gente assim encontra a graça de Deus. Gente que toma essa decisão. Gente que adora Deus. Gente que não se entrega no sentido de andar conforme as circunstâncias. Não, querido. Olha para o Senhor. Ele é a fonte de vida. Amém? Sabe, o Senhor não disse que a gente ia ser livrado de todas as coisas. Ele não disse que a vida com Deus é assim um mar de rosas. Ele não disse que você nunca ia enfrentar lutas, nunca ia enfrentar problemas, nunca ia enfrentar dificuldades. Pelo contrário, Jesus falou: no mundo tereis, mas eu venci o mundo. Jesus é tremendo, né? Ele falou: olha, vai enfrentar tudo isso. Isso acontece na vida de todo mundo. Você vai passar por isso também, por quê? Porque você precisa encontrar a graça de Deus. E a nossa fé precisa ser provada e aprovada. E nós precisamos andar nos lugares mais altos. E nós precisamos ser aperfeiçoados. E nós precisamos ser ensinados. E tanta coisa Deus pode fazer em momentos assim. Mas ele diz assim, eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, ele não estava dizendo eu venci o mundo como Deus. Ele estava dizendo eu venci o mundo como homem. Porque a Bíblia diz, sendo Deus, ele não se tornou como Deus. Antes veio aqui na terra como homem e se humilhou até a morte, morte de cruz, foi aperfeiçoado. Ele venceu como homem para abrir o caminho para que nós vencêssemos também. Amém, queridos? Então veja, Jó escolheu a alternativa certa. Quando você enfrenta as dificuldades, você precisa fazer essa escolha. Ou a gente se revolta, a gente fica perguntando os porquês, ou a gente diz, Senhor, eu faço a escolha de confiar em Ti, eu vou Te adorar, eu vou correr para o Senhor Jesus, sumo sacerdote, e achar graça e misericórdia e consolo e forças no meu espírito. Amém? Bom, diz a palavra, é que o coração se fortaleça com a graça. E aí eu fiquei pensando, primeiro passo é esse. É não fechar o seu coração. É abrir o seu coração e dizer, Deus, apesar disso eu vou Te adorar. Apesar disso eu olho para o Senhor, eu confio que em Ti há graça, que em Ti há vitória, que em Ti há favor. Eu confio que Tu és um Deus bom, que Tu estás no domínio sobre a minha vida. Você crê que Deus domina sobre a tua vida? Amém? Sabe, tem gente que, interessante, diz assim, eu confio em Deus. Aí a pessoa fica doente. E alguém vem e diz assim, olha, esse problema que essa pessoa tem aí, olha, só Deus. A pessoa, só Deus. Desespera na hora, quando a pessoa fala, só Deus, pronto. Porque só Deus significa, tá mal mesmo. O homem não pode fazer mais nada por você, então só Deus. Socorro. Mas amado, só Deus. Deus é Deus sobre a nossa vida. Amém? Ele é quem nos põe em pé. Ele que nos fortalece. Ele que nos restaura. Ele que nos renova. Ele que nos conduz. Ele é todo poderoso. Você crê nisso? Crê que Deus está no domínio sobre a tua vida mesmo? Aleluia. E aí eu fiquei pensando, no meio das lutas, tem lutas que tem um processo maior, não é? Tem coisas que a gente enfrenta a luta assim, passa uma semana e resolveu, mas tem outras que duram um pouco mais, meses, anos. E aí a gente fica pensando, como é que eu vou achar a graça de Deus? Como é que eu vou enfrentar tudo isso? Como é que eu vou ser sustentado nesse processo todo? E eu fiquei pensando sobre isso. Como é que a graça de Deus vem nesse processo? E eu percebi que Deus dispensa a sua graça através de revelações durante a nossa luta. O que significa isso? Significa que durante um processo de dificuldades em nossa vida, se a gente mantém o coração aberto, se a gente continua olhando para Deus, se a gente continua confiando no Senhor, estranhamente nós crescemos. Estranhamente nós vamos sendo aperfeiçoados. Estranhamente, né, nessa sabedoria de Deus, nós vamos recebendo coisas, entendimento, sabedoria, revelação, que nós normalmente não receberíamos. Se a coisa tivesse assim, tudo bem. Se a coisa tivesse boa. Mas neste processo de luta, de tribulação, se a gente continua olhando para o Senhor, querido, você cresce, cresce tanto. Cresce, Deus fala tanto com a gente, é ou não é? Fala ou não fala? No período de luta, você fala, Deus, tem misericórdia. Olha aqui para mim, me ajuda. E Deus fala. E Deus nos mostra. E tem um texto que eu gosto aqui em Romanos, no capítulo 5. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 5, no verso 3. Diz assim, não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gloriemo-nos nas tribulações. Que coisa doida é essa? A Bíblia está dizendo que tribulação é glória. Fala para o teu vizinho, tribulação é glória. Alguém pode dizer, eu não quero essa glória não. Não é? Mas é que tantas vezes a gente imagina assim. Quando a gente fala, vou mandar de glória em glória. A pessoa fala, amém, aleluia. Significa que vai dando tudo certo. Mas de repente, glória em glória pode significar tribulação em tribulação. Ou glória. Já pensou nisso? A Bíblia diz, gloriemo-nos nas tribulações. Significa que em toda luta, em toda tribulação, tem uma glória de Deus para se manifestar na sua vida. Amém? Você entende isso, querido? Agora, a glória pode manifestar ou a nossa carne pode manifestar. Depende da nossa reação, depende da nossa decisão. Se a nossa decisão inicial foi como a de Jó, eu vou adorar ao Senhor, eu vou dizer bendito seja o Senhor, eu sei, isso é luta, isso é problema, eu sei uma situação difícil, mas ainda assim eu creio que acima disso está o Senhor, e Ele está olhando para a minha vida, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele não me decepcionará, porque Deus não me decepciona mesmo, e eu vou continuar olhando para Cristo Jesus, Ele é o autor e o consumador, significa que Ele começou e Ele termina, Ele vai até o fim, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar essa obra na minha vida, eu vou por esse caminho, eu continuo com os meus olhos fitos em Jesus Cristo. Se a gente escolhe esse caminho, tem uma glória nesse processo. Gloriemo-nos nas tribulações, porque isso vai produzir tanta coisa em nossa vida. Diz aqui, tribulação produz perseverança, perseverança. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, são aquelas, obviamente, que já enfrentaram muitas tribulações. E porque enfrentaram tribulações, decidiram permanecer, decidiram avançar, decidiram continuar olhando para o Senhor. Então a tribulação vai produzir isso, perseverança. E a perseverança vai produzir o quê? Experiência. Por quê? Porque quando a gente continua firme, quando a gente persevera, certamente nós vamos experimentar a fidelidade de Deus. Nós vamos ver depois que Deus cumpre a sua palavra, que Deus é fiel, que Deus está conosco. Então você vai ter experiência. E a experiência vai produzir o quê? Esperança. Porque veja, uma pessoa desesperada é aquela pessoa que não espera mais. Né? Desesperou, parou de esperar. Por que ela parou de esperar? Porque quando veio uma dificuldade, ela olhou para trás, qual é a experiência que ela teve? Só experiência ruim, só experiência de frustração, só experiência de fracasso. Então ela não espera, porque ela já teve tanta experiência frustrante na vida dela, ela não espera mais. Não tem esperança. Mas esse que persevera, ele vai experimentar o poder de Deus. E porque experimentou o poder de Deus, porque experimentou a saída de Deus, porque experimentou a provisão de Deus, porque experimentou o amor de Deus naquelas vezes anteriores que ele decidiu perseverar e experimentou isso, agora essa pessoa vive com o coração, com a vida cheia de esperança. E quando vem uma situação, ela fala, isso aí, ó, eu sei, eu conheço a fidelidade de Deus, eu conheço Deus que nos dá vitória, eu conheço Deus que nos leva além, eu conheço Deus que intervém de uma forma sobrenatural, eu conheço Deus que se manifesta trazendo livramento, eu conheço Deus que vem com a provisão, eu conheço Deus que abre as portas, então eu estou cheio de esperança na minha vida. E a Bíblia diz que essa esperança produzida pelo Espírito Santo, essa esperança produzida por tuas experiências com Deus, essa esperança produzida por esse processo que você tem com Deus, por essa jornada que você tem com Deus, essa esperança não desaponta. Porque tem muita gente que põe esperança em coisas fora de Deus, no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias, e ficou desapontado. Mas essa esperança, querido, essa esperança de que Deus é um Deus que age, de que Deus é um Deus que dá a sua graça, nunca nos desaponta. Amém? Aleluia. Então veja, Deus dispensa a sua graça, trazendo entendimento, melhorando a nossa vida, nosso coração, no meio das lutas. Deus fala com a gente como nunca. Deus se revela ao nosso coração quando a gente mantém o coração aberto. Sabe, a gente cresce e a glória vem. Vem glória de Deus, vem unção de Deus, vem entendimento das coisas de Deus. Penso eu que nós não podemos chegar a um nível de maturidade, de aperfeiçoamento, sem vencer essas coisas. Porque Deus quer nos levar a um nível de maturidade com Ele, onde você conhece, onde você confia. Sabe, quando a gente olha para o relacionamento de duas pessoas, dois amigos, por exemplo, é que eles são amigos que confiam um no outro, que andam junto, que têm amor um pelo outro. Pode perguntar, você vai olhar para trás, e se eles contarem a história da vida deles, você vai ver que eles já passaram por lutas juntos, por dificuldades juntos, e eles estão experimentados no amor um para o outro, na confiança um para o outro, na solidez desse relacionamento. Por que que é assim tão bom? Porque já tem uma jornada juntos. Não é assim? Assim é com Deus também. Eu costumo dizer que para a amizade ser forte, para a aliança ser forte, para o amor ser provado e aprovado, tem que carregar um saco de sal junto. Né? Tem que carregar o saco de sal. Porque alguns falam, oh, meu, eu te amo, glória a Deus, estamos juntos. No dia do saco de sal, ele fala, eu não vou carregar esse negócio não, que vai ficar pinicando as minhas costas e é pesado, não sei, carrega você sozinho. Aí não dá. Mas quando você está junto com uma pessoa ali, e no dia de carregar o saco de sal, fala, daqui, vamos carregar junto. E se você estiver com alguma dificuldade, eu carrego o maior peso, mas vamos junto. Vamos revezando, vamos pegar junto nesse negócio, vamos vencer junto esse negócio. Aí carregou o saco de sal junto, anda junto em confiança para sempre. Mas sem carregar o saco de sal, você não sabe exatamente em que nível é este relacionamento. Sabe, com Deus é assim, a nossa vida com Deus, a nossa confiança com Deus. Vai ter o dia da tribulação e Ele vai ver se nós confiamos no Senhor ou não. Se essa confiança era superficial. Sabe, nós vemos tantas pessoas na Bíblia que enfrentaram lutas, problemas, dificuldades, tribulações, mas foram pessoas que tiveram tremenda revelação e intimidade com Deus. Quantos querem intimidade com Deus? Aleluia. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Aleluia. Fala assim para o seu vizinho, para conhecer o coração de Deus, tem que sentir o que Ele sente. Fala assim, para sentir o que Ele sente, tem que passar o que Ele passa. Fala assim, passar o que Ele passa é uma parada. Não é verdade? A gente fala, Deus, eu quero teu coração, eu quero teu coração, Senhor. E Deus fala, você pode sentir o que eu sinto? Ah, Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente. Aí Ele faz a outra pergunta, você pode passar o que eu passo? A gente fala, ai Deus, não força a barra, né? Aí o Senhor já está indo longe demais. Mas a gente olha para a palavra e é isso. Sabe, tem um profeta na Bíblia que teve uma tremenda revelação do amor de Deus. Sabe quem foi? Oséias. Oséias casou-se com uma mulher que se tornou prostituta, teve filhos de prostituição. Um dos nomes, Deus falou, põe Jezreel, era o nome de um lugar amaldiçoado, primeiro filho. Aí nasceu a segunda filha, e Deus falou para ele, põe o nome de Lo-Ami, significa não comiserada, né? Sem a graça ou desgraçada. Já pensou o nome disso numa filha? E aí nasceu o terceiro filho. E Deus deu uma direção para ele, falou, põe assim, não é meu, porque não era dele mesmo. Não é meu povo. E José está ali olhando para aquela situação de jugo, de vergonha, de problema, e as pessoas de Israel olhando para ele, né? O que ele vai fazer? E aquela mulher, com tantos problemas, se envolvida com prostituição, e vai vivendo aquela vida, e ele angustiado, e ele nessa tribulação, sem saber o que fazer. Um dia ela decide ir embora de casa, larga os filhos, vai embora. Ela quis viver sempre na prostituição. E ela foi se prostituindo, e prostituindo, e prostituindo. E Oséias olhava para Deus, e Deus falava: fica firme aí, meu filho. Mas Deus, fica firme aí. Mas Senhor, minha família, meus filhos, minha mulher, olha o que aconteceu. Fica firme aí. Quer sentir o que eu sinto? Quer passar o que eu passo? E aí um dia, depois de algum tempo, essa mulher, porque ela fora de amante em amante, de pecado em pecado, de prostituição em prostituição, ela chegou num ponto tal que ela foi ser vendida em praça pública como escrava. Terrível, terrível, terrível. Um estigma para Oséias, para os filhos. Aí sabe o que Deus fala para ele? Pega todo o seu dinheiro e vai lá comprar a sua mulher de volta. Pergunta para o seu vizinho, você ia? Sabe, a maioria de nós, bem feito, isso aí semeou, vai colher, a mão do Senhor está sobre a vida dela. A gente falaria isso, não é verdade? Teve o que merece. Deus falou, pega todo o seu dinheiro, vai lá, compra de volta. Para quê, Senhor? Para ser a sua mulher. Mas, Senhor, a cidade inteira. Deus falou, é a sua esposa. Quantos querem sentir o que Deus sente? A gente já fica assim, né? Opa! Vamos pensar mais nessas nossas orações e declarações. É, Senhor, eu quero o teu coração. Senhor, eu quero sentir as batidas do seu coração. Deus fala, é, né? Pode passar o que eu passo. Dois discípulos chegaram para Jesus. Senhor, nós queremos estar ao seu lado e tal na glória. Ele falou, você pode beber o cálice que eu bebo. Eles disseram, não, nós podemos, Senhor. Eles nem sabiam o que era isso. Depois é que eles descobriram. Jesus falou, tá bom, então vocês vão beber esse cálice aí. E aí, Deus fala, vai lá, compra a sua mulher de volta. E ele fez assim. E ela ficou um tempo com ele, um tempo de purificação. Não foi esposa dele imediatamente. Mas Oséias foi o homem que teve uma revelação profunda do sentimento de Deus, da relação de Deus com o povo, do povo para com Deus, e do amor de Deus, porque Deus mostra, olha, José, você viu o que aconteceu com a sua vida? Deus falou, é o que aconteceu comigo. É o que aconteceu comigo. Você está entendendo agora. E Oséias entendeu um pouquinho do amor de Deus. Mas foi um dos homens que mais teve revelação do amor de Deus na palavra. A Bíblia fala que Jesus se identificou conosco, não é verdade? Nós somos sacerdotes que se compadece de nós, se identifica conosco. Em outras palavras, ele sabe o que nós sentimos. Qualquer pessoa que chegue para Deus fala, Deus, olha, sabe o que eu estou sentindo? Ele já sabe. Antes da palavra chegar na tua boca, ele já conhece. Mas a questão para nós hoje, queridos, é esta. Será que nós queremos nos identificar com o Senhor? Com aquilo que ele sente? Com a forma com que ele vê? Com o seu coração? Quando nós cantamos, Deus, dá-me o teu coração. Nós precisamos nos identificar com o Senhor. O apóstolo João, ele estava ali num relacionamento tão próximo de Jesus, tão amoroso. A Bíblia fala que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. E nesse período que João andou assim com Jesus, ele teve um nível de entendimento, um nível de revelação de Jesus. Mas todos sabem que a maior revelação que João teve de Jesus, onde é que foi? Lá em Apocalipse, na ilha de Patmos. Né? Quando ele recebe a revelação de Jesus. Apocalipse, escrito por João, é uma revelação de Jesus. E ele recebe naquela ilha, num lugar terrível, dentro da caverna fria, úmida. Lugar de isolamento, lugar de dor, lugar de luta, lugar de tribulação. Ali, João recebe a revelação do Senhor Jesus como Deus, como vencedor, como Senhor, aquele que tem as chaves da vida e da morte. Mas por que que João recebeu tanta graça? Por que que Oséias recebeu tanta graça de Deus nestes períodos? Porque eles fizeram uma escolha. Fala para o teu vizinho aí, eles fizeram a escolha. Sabe que escolha é essa? É eu vou adorar ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor. Porque Oséias, igual Jó, podia dizer, porque isso me sobreveio, porque me aconteceu, Senhor, e tal, olha que mulher terrível, ó Deus, no mínimo mostra-me a próxima, que eu caso com a mulher certa agora. Não, ele fez a escolha de adorar o Senhor, independente da circunstância. João, o apóstolo João, podia dizer, Senhor, por que a ilha de Patmos? Por que eu estou aqui? Por que eu estou preso? Por que tudo isso me sobreveio? Por que tanta perseguição? Por que tanto isolamento? Por que isso? Por que aquilo? Não importava, ele fez uma escolha, eu vou adorar ao Senhor. E a palavra diz assim que, quando a revelação de Apocalipse vem sobre ele, ele diz assim, eu estava lá naquela ilha, no dia do Senhor. E a gente fica pensando, o que é esse dia do Senhor? É a presença de Deus. Ele estava ali em adoração. Ele não estava nem aí com a circunstância. Ele não queria nem saber. Ele estava na presença de Deus. E de repente vem tudo aquilo. O Senhor se manifestando. O Senhor se revelando. Sabe, queridos? Deus dispensa a sua graça através de revelações dEle. Durante o período da nossa luta. Durante o período da nossa tribulação. O que dizer do apóstolo Paulo, né? Lutas, dores, prisões, cadeias, traições e tantas outras coisas. Mas ele recebe tanta graça, tanta revelação, tanta direção, tanta autoridade, tanto poder, tanta coisa de Deus na sua vida. Tanta coisa de Deus e que, de maneira que aquelas outras coisas nem se importavam. Você vê Paulo e Silas. Eles foram açoitados violentamente, jogados na prisão. E todo mundo estava preocupado com eles. Será que morreu? Será que não morreu? Meia-noite, está os dois fazendo o quê? Adorando ao Senhor, cantando a Deus. E alguém podia pensar assim, bateram muito na cabeça deles, ficaram doidos. Nada, é gente que fez a escolha. Amém? Fala para o teu vizinho, faça a escolha no dia da tribulação. Faça a escolha. Então, Deus, aprenda isso, querido. Deus dispensa a sua graça, se revelando a nós no dia da luta, no dia da tribulação. Outra coisa, para a gente encerrar. Deus dispensa a sua graça, ou entrega a sua graça a nós, através de pessoas. Graça entre pessoas. Sabe, é maravilhoso no tempo da tribulação, você entender que Deus vai usar pessoas para transmitir a graça dEle para a sua vida. Há um texto aqui em 1 de Pedro. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar aí, 1 de Pedro. Se você quiser ler para o seu vizinho, faça isso. No capítulo 4 e no verso 10. 1 de Pedro 4, no verso 10. Diz assim, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Um, dois, três. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça no meio das lutas, das dificuldades, vem também através de pessoas, querido. Pessoas. graça entre pessoas. Deus te deu algo para você compartilhar com os outros. Quem sabe Deus te deu o dom de motivar. Dá um sorriso para o teu vizinho aí. Glória a Deus, né? Não é bom isso? Você está para baixo, chega alguém, dá um sorriso para você. E te fala umas palavras que talvez você já ouviu, você já até sabe. Mas do jeito que ele fala, do jeito que aquela pessoa fala, ninguém fala. Você fala, glória a Deus. Né? Que bom é isso. Então um abraço, uma palavra de consolo, uma oferta. Você está enfrentando uma tribulação tremenda, sem grana, mas vem alguém lá e fala, olha, estou aqui. Quem tem o coração fechado vai dizer assim, está vendo? Olha que desgraça minha, depender de pessoas, do favor de pessoas. É nada, isso é graça de Deus. Quem tem o coração aberto fala, glória a Deus, irmão. Você não sabe como é maravilhoso você vir aqui em casa nessa noite. Estava orando para isso. Para Deus me mandar graça, Ele mandou você. Com uma oferta ainda é a glória. Aleluia, é a resposta de oração. Eu digo isso porque isso envolve graça também. Sabe como Deus foi restaurando Ló? Ele restaurou Ló de muitas formas, de muitas maneiras. Uma das formas foi revelar a Ló quem ele era. E lá no verso 42 você vê Ló assim, totalmente mudado. Né? Ele entendeu quem era Deus. E ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele já mudou a visão dele completamente. Então essa foi uma das maneiras. Deus se revelou a Ló, mostrando, revelando, trazendo entendimento e revelação para o seu coração. Mas não foi só isso. Deus também colocou no coração de muitas pessoas, de muitos dos seus parentes, e todos eles um dia decidiram, vão fazer uma festa lá na casa de Ló. Isso mesmo, eu disse Jó, não foi? Jó. Ló atrapalha às vezes. Sabe o que Ló significa? Engano. É, essa coisa. Então Deus colocou no coração de um monte de gente, parentes, pessoas conhecidas de Ló, de Jó. De Jó. Vamos lá na casa do Jó, vamos fazer uma festa. Vamos consolá-lo. Eu imagino que não tinha muitas coisas lá, ele não tinha mais recursos, eles levaram. Né? Então, querido, quando você for na casa de alguém, você sabe que está enfrentando luta, não vai para fazer barba, cabelo, unha, vai para... Né? Comparece assim com tudo. E eles foram lá. E comeram junto com Jó. E cada um trouxe grana. E falaram, olha, está aqui. Colocaram assim, nós queremos abençoar a sua vida. E aí Jó não ficou assim, olha, está vendo, tinha tudo antes. Agora as pessoas estão aqui me dando. Não, ele entendeu que aquilo era a graça de Deus. E Deus deu muito mais do que ele tinha. Aleluia. Deus deu mais. Então, sabe, uma palavra, um abraço, uma oferta, um reconhecimento, né? Um churrasco. Está melhorando, né? Ah, churrasco ainda não dá. Um cafezinho juntos. Gente, isso é graça. Uma oração fervorosa, não é bom? A gente encontrar alguém que fala, vamos orar juntos aqui. E você está naquele dia que você não quer nem orar, você não tem palavras para orar, mas a pessoa ali com uma oração fervorosa fala, Deus, visita agora o coração, toca na vida desse querido. Senhor, fortalece as suas mãos. Ó Deus, o teu servo, a tua serva, que tem sido tanto usado por ti, que tocou a minha vida. De repente o cara fala, oh, glória a Deus. Né? Você está ali, vai renovando, vai enchendo aquilo. Isso é graça entre pessoas. Amém? É Deus enviando a sua graça à nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso como graça de Deus. É um caminho pelo qual a graça de Deus chega até nós. E a gente precisa reconhecer isso. Sabe, querido? Outra coisa na graça aí no meio das tribulações é que as dificuldades que a gente enfrenta Vão produzir uma coisa em nós. Vão fazer com que nós tenhamos identificação e misericórdia para com os outros. Por que que Jesus Cristo teve que vir? Por que que Jesus Cristo teve que sofrer? Por que que Jesus Cristo teve que passar o que nós passamos? Por que que ele teve que ser tentado como nós somos tentados? Sem pecado. Mas ele foi tentado, a Bíblia diz, em todas as coisas. Por que que ele enfrentou dor? Por que que ele enfrentou rejeição? Por que que ele enfrentou todas estas coisas? Por uma razão só, para se identificar conosco. Se não acontecesse nada disso, nós íamos orar. E imagina Jesus recebendo essa oração lá em cima e ele falando, e perguntando para o Pai assim, como é que é isso? Ele está falando, está passando uma situação, está sofrendo isso. O que que é isso? O que que é sofrimento? O que que é essa dificuldade? E o Pai ia dizer assim, não sei. Nós somos Deus. Nunca passamos por isso. Mas Jesus não faz assim. Quando você intercede, quando você ora, quando você clama, quando você pede por misericórdia, Ele como intercessor, Ele como aquele que está entre nós e Deus, Ele fala para o Pai assim, Pai, eu sei o que é isso. Não é fácil. Vamos ajudar agora mesmo. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, amém? Isso é maravilhoso. Agora, outra questão é aquilo que nós passamos, né, pela tribulação que você passa, pela luta que você enfrenta, pelas experiências que você tem com Deus, vão fazer o quê? Vão produzir o quê na sua vida? Identificação. Você vai se identificar com as pessoas. Você vai dizer, eu sei o que é isso. Eu sei dessa luta aí. E quando você tem vitória, você tem algo para oferecer. Identificação e compaixão. Sabe, nós podemos nos compadecer uns dos outros. Amém, querido? Você está entendendo isso, querido? É isso que Deus quer produzir no nosso coração. E Deus então vai renovando, vai fortalecendo. E Deus é um Deus que nos, com a graça dEle, faz com que nós tenhamos vitória ao final das tribulações. Sabe, Jó confortou a sua esposa. Ela estava totalmente fechada no seu coração. Como você conhece o texto, ela falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, não, você está doida, você não sabe o que você está falando. Eu vou bendizer ao Senhor e tal. E ela está ali, ela permaneceu um período com o coração fechado, amargurado e tal. Mas Jó estava ali na presença de Deus. Deus foi tratando com o coração dele. E ele foi usando de amor e de compaixão para com a sua esposa. E aí, o tempo foi passando. Ela viu o seu marido sendo curado da doença. Ela viu Deus restaurando a vida financeira deles. Veio o povo lá e trouxe dinheiro, trouxe coisas. E Deus foi restaurando, restaurando o gado, restaurando tudo e tal. E ela vai vendo todo esse processo de restauração. O coração dela, aquela dureza, aquela crosta foi trincando ali já, né, tendo umas pequenas aberturas. Né, e ela foi assim, se aproximando novamente. Talvez não de Deus, mas de Jó pelo menos. E Deus vai restaurando. E um dia ela engravida. E aí nasce uma menina, que ela chamou de Gemina. Sabe o que significa Gemina? Pombinha calorosa e cheia de amor. Isso é restauração de Deus, né, não é? E Deus então restaura todos os 10 filhos. Jó teve tudo em dobro do que ele perdeu. Mas os 10 filhos, ele teve outros 10. Alguém pergunta, por que não teve em dobro? Porque filho não perde, estava tudo lá na presença de Deus. Então Deus dobrou, deu mais 10 para ele. Aleluia, né? Deus restaura a nossa vida. Sabe, querido, eu quero dizer isso para você. Não sei, cada um de nós sabe das nossas lutas, dificuldades, tribulações. Mas o que eu quero dizer é que se há uma tribulação, tem graça no meio da tribulação. Quer dizer que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que nos visita. Se nós mantemos nosso coração aberto, se nós nos mantemos adorando ao Senhor, se nós nos mantemos, sabe, com os olhos fitos no Senhor, com o nosso coração livre a Deus, Ele vai mandando a sua graça, Ele vai manifestando a sua graça, Ele vai trazendo entendimento, Ele vai trazendo revelação, Ele vai produzindo algo precioso, precioso, precioso em nossa vida, que o dinheiro não pode comprar, que as universidades não podem ensinar, porque Deus vai produzindo a sua vida em nós, nós vamos nos identificando com Ele. E Ele vai se revelando a nós, e Ele, ao final, restaura a nossa vida por completo. Amém, querido? Você recebe isso no teu coração, querido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Sabe, é tão bom, querido, confiar em Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas fechando o coração, tantas pessoas permitindo que a morte espiritual, que a dureza, que a frieza, que o distanciamento, que a dúvida, que a incredulidade vá tomando conta da vida, tomando conta do coração, as pessoas vão ficando duras, vão ficando distantes, vão ficando apáticas, porque fecharam o coração por conta das tribulações. Mas Deus é um Deus de abundante graça. Amém? Abundante.